Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 23. Salmo 23, Salmo de Davi. Hoje nós vamos pensar sobre o tema direção. Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. O verso que nós temos para hoje é o verso de número 3. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Davi, tendo sido pastor de ovelhas, estava acostumado a manter vigilância sobre os rebanhos, sobre suas ovelhas. Davi foi quem compôs o Salmo 23 e ele compreendia, por experiência própria, a natureza das ovelhas, incluindo os maus hábitos das ovelhas divagarem sem direção. Porque geralmente acontecia o seguinte: atraída por uma vegetação lá longe do pasto delas, mesmo que a ovelha estivesse com a barriguinha cheia, saciada, alimentada, satisfeita, se a ovelha visse à distância qualquer vegetação que a atraísse, geralmente ela ia atrás daquele pasto. E tantas vezes ela era seguida por outras ovelhas que se desgarravam do pastor. E lá longe do aprisco, indefesas, algumas vezes tombadas com as perninhas para cima, elas ficavam vulneráveis às garras e aos dentes dos animais famintos. Falando um pouquinho sobre isso, Charles Swindoll, ele nos dá uma bela imagem do que tantas vezes acontecia com a ovelha. Permita eu ler para você. Ele diz assim: chegada a hora de as recolher, o pastor conta suas ovelhas, chamando cada uma pelo nome. Percebendo a falta de uma delas, ele sai para restaurar ou para trazer de volta aquele membro de seu rebanho que está vagando sem direção. Chamando-o pelo seu nome e aguardando em resposta um balido vindo do deserto. A ovelha desgarrada é restaurada ao grupo, mesmo contra a vontade dela. Às vezes, uma jovem ovelha, em particular, adquire o hábito de vagar sem direção. E por diversas vezes, o pastor terá que sair para procurar a ovelha desgarrada. Se isso acontecer com muita frequência, o pastor irá arrebatar o cordeiro do meio dos cardos e cactos, segurando-o bem junto a si e de forma abrupta quebrará uma de suas pernas. Ele fará uma tala para a perna quebrada e carregará a ovelha, antes desobediente, sobre os seus ombros. E o que se espera com esta atitude é que durante o período de recuperação, a ovelha aprenda a não se afastar e também aprenda a depender completamente do seu pastor. Irmãos, a ovelha precisa aprender a viver a vida do aprisco. A ovelha precisa aprender a viver a vida sob os cuidados do pastor. A jornada da ovelha depende da direção daquele que cuida da vida preciosa da ovelha. É o pastor quem determina a hora de se mudar de pasto, de se mudar de lugar. E quando partir, aonde ir e qual caminho seguir, são decisões tomadas pelo pastor e cabe às suas ovelhas obedecer e seguir. É assim que funciona. O pastor sabe a hora, o pastor sabe para onde, e o pastor sabe quando mudar de localização. Por exemplo, Samuel. Samuel, o profeta, quando escreveu, falando ao seu povo, no seu discurso de despedida, ele descreveu muito bem como que deve ser o relacionamento entre Deus e o povo de Deus. Olha o que ele diz, 1 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 20, ele diz assim: "Não tenham medo, disse Samuel. Certamente agiram mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Não se desviem do Senhor para adorar deuses sem valor que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará seu povo, por isso traria desonra, aliás, pois isso traria desonra ao seu grande nome. O Senhor não abandonará seu povo, pois isso traria desonra para o seu nome. Pois agradou ao Senhor fazer de vocês seu próprio povo." Lembra do que diz Davi no Salmo que a gente leu no verso 3? "Ele nos guia pelos caminhos da justiça, e assim ele honra o seu nome, ou por amor do seu nome." Deus tem compromisso com o seu próprio nome. E uma ovelha desnutrida, uma ovelha maltratada, é uma péssima notícia para o pastor, pois ele poderá ter seu nome e honra manchados. A ovelha submissa ao pastor, ela descobre, mesmo que através dessa graça severa. E que graça severa é essa? É quando o pastor quebra a perninha dela e faz com que ela siga o pastor bem de perto durante muito tempo, até que ela se recupere. Tudo isso para ensinar a ovelha que o melhor lugar é ao lado do pastor dentro do aprisco. Então a ovelha submissa ao pastor descobre que o pastor é bom. E descobre que fora do aprisco não há lugar melhor para se viver do que na presença do pastor. João capítulo 10, a partir do verso 7, Jesus diz assim: "Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge, porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas." O que é que nós aprendemos com isso? Que junto ao pastor, ao bom pastor, é o lugar para a ovelha viver. Gente, mesmo na presença e sob os cuidados do bom pastor, chegam os momentos em que a gente precisa se levantar e seguir para outros lugares. Ou seja, há momentos em que a gente precisa tomar decisões. Há momentos em que a gente precisa seguir novos caminhos. Há momentos em que a gente precisa ter novas atitudes. E aí vem a pergunta: o que fazer? Que caminho escolher? Como agir? Aonde Deus está conduzindo? É interessante isso, porque falando sobre os caminhos na vida de uma ovelha, lá na Palestina dos dias de Davi, Swindle ele faz uma observação que é esclarecedora. Por exemplo, ele diz assim: o pastor palestino era um mestre em identificar trilhas. E por que que ele tinha que ser um mestre em identificar trilhas? Muitas marcas e trilhas espalhavam-se pelo terreno acidentado. Algumas delas eram feitas por animais do deserto. Imagine você se a ovelha seguisse a trilha dos animais do deserto, aonde elas iriam desembocar? Na boca do lobo, na boca do predador. Outras trilhas eram feitas por ladrões que ficavam deitados à espreita. Ladrões criavam trilhas para que, se ovelhas por elas seguissem, eles lá à espreita, escondidos, pudessem, no momento oportuno, roubá-las para si. Então, além das trilhas dos animais, das trilhas dos ladrões e salteadores, o vento também deixava a sua marca sutil na areia. E para os olhos não treinados das ovelhas, todas essas trilhas pareciam iguais, como trilhas reais, mas não levavam a lugar algum. As ovelhas eram suficientemente sábias para seguirem apenas o seu pastor. Olha que coisa linda. Nem sempre a gente precisa saber se esse ou aquele caminho é o melhor, se a gente estiver seguindo o pastor. Porque o pastor sempre as guiava pelas veredas da justiça. Afinal, era a reputação do pastor que estava em jogo. Era por amor do seu nome que ele fazia aquilo. A ovelha precisava da direção do pastor, não apenas para saber qual caminho seguir, mas a ovelha precisava da direção do pastor também para discernir a hora de se levantar e mudar de pasto. Sabia disso? Sim. Existia a necessidade intrínseca de rodízio no pasto para as ovelhas. Philip Keller, que conhece bastante a arte de pastorear ovelhas, e escreve o livro comentando o Salmo 23, ele diz assim: as ovelhas são reconhecidamente criaturas que observam hábitos. Se entregues a si mesmas, as ovelhas seguirão sempre os mesmos caminhos, até que esses caminhos se tornem gastos. Pastam na mesma coluna até que os pastos fiquem destruídos. E ouça, defecam na própria terra até que se torne poluída com vermes e parasitas. Um número excessivo de ovelhas pastando durante um período de tempo demasiadamente longo, nada deixa em seu rastro a não ser pobreza e destruição. A ovelha, gente, portanto, precisa saber a hora de seguir, a hora de mudar de pasto e qual caminho ela deve seguir para chegar ao novo pasto. E quem vai determinar isso? Quem vai dizer o caminho? Quem vai determinar a hora? O pastor. O pastor é quem determinará tanto um como o outro. É o pastor quem vai dizer a hora certa deles se levantarem e partirem, e é o pastor quem vai mostrar o caminho pelo qual eles deverão seguir. Isso é muito importante para nós. Outra coisa importante é que não é suficiente saber o que a gente tem que fazer às vezes na vida. A gente também precisa saber quando e como fazer o que a gente tem que fazer. Por exemplo, para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer, Moisés. Moisés sabia o que ele tinha para fazer. Moisés, houve um tempo da vida dele em que ele discerniu que ele não poderia deixar continuar acontecendo o que estava acontecendo com o povo hebreu sob a escravidão dos egípcios. Agindo na hora errada e agindo do jeito errado, ele matou um egípcio. Vocês se recordam disso? E por conta disso, ele precisou fugir para o deserto. Então, eis aqui um homem que sabia o que fazer, mas não sabia quando nem como fazer. Sabia vagamente qual era a vontade de Deus para a vida dele, e no mínimo ele sabia que ele não deveria continuar conivente com o que os egípcios faziam, mas ele não sabia quando e nem como cumprir a vontade de Deus. Aí o que é que Deus fez com ele? Graciosamente, tomou Moisés e levou ele para o deserto, ou seja, quebrou a patinha dele, colou uma tala e deixou Moisés 40 anos no fundo de um deserto, cuidando de ovelhas, preparando Moisés para a hora de Deus e para a forma de Deus agir na libertação dos hebreus da escravidão do Egito. Assim Deus faz conosco. Lembre-se, nem sempre basta a nós saber o que Deus quer de nós. É preciso também saber quando agir e a forma de agir. Muitas pessoas perdem a razão fazendo a coisa certa, porque não sabem a medida, não sabem a hora, não sabem o como. E Deus, quando nos revela a vontade dele, ele não apenas diz: Leandro, eu quero que você faça tal coisa. Ele diz: eu quero que você faça tal coisa, em tal momento, da seguinte forma. Por exemplo, isso é muito comum entre jovens que às vezes encontram uma pessoa para namorar e dizem assim: encontrei a pessoa certa. E aí eu costumo dizer: tá, Deus te deu a pessoa certa. Que Deus é esse que te dá a pessoa certa na hora errada da sua vida? E que Deus é esse que te dá a pessoa certa para você conduzir esse relacionamento de uma forma tão equivocada, biblicamente falando? Meu povo, nós precisamos da direção de Deus, não apenas para saber o que Deus quer de nós. A gente precisa da direção de Deus para saber quando Ele quer de nós e como Ele quer de nós. Pois bem, o povo de Deus precisa de direção. É isso que essa imagem da ovelha, sob os cuidados do pastor, que conduz a ovelha pelos caminhos da justiça por amor de seu nome. Então, como é que Deus dirige o seu povo? Como é que Deus... Essa é uma pergunta, gente, que a gente faz o tempo todo. Todos nós, por mais idosos que sejamos, a gente sempre se pega em momentos da vida da gente em que a gente se pergunta: Deus, como é que eu faço agora? Esse é o momento certo de eu dizer o que eu tenho que dizer? Essa é a forma certa de eu dizer o que eu tenho que dizer? Esse é o jeito certo? E vamos ser francos, isso não é nada fácil. Não foram poucas as vezes que eu já me vi sem saber que caminho seguir, nem quando, nem como agir. E sei que vocês também. Também não foram poucas as vezes que, como pastor, eu precisei ajudar ovelhas e pessoas que procuravam meus conselhos ou opinião para descobrir não só a vontade de Deus, mas para saber se estavam fazendo do jeito certo, na hora certa. Então, pensando nisso, pensando na direção de Deus que todos nós precisamos, Senhor, que hora eu faço? Senhor, que jeito eu faço? Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Para a gente não ser como aquela ovelha teimosa que decide a hora por conta própria, que toma os próprios caminhos, que segue trilhas que não deveria ter seguido e quando se vê está na boca do lobo. Para a gente não ser assim, como ovelhas que se desgarram, a gente precisa entender pelo menos quatro princípios sobre como Deus guia o seu povo nas veredas da justiça, por amor do seu nome. A primeira coisa que você tem que entender é que se você é um filho de Deus, debaixo da direção de Deus, Deus tem um zelo tal pelo nome dele, pela reputação dele, pela fama do nome dele, que ele jamais guiará você por estradas ou caminhos equivocados. Lembre-se disso. Deus é fiel ao nome dele. Deus não é fiel aos nossos desejos que são tão oscilantes tantas vezes, desejos tão equivocados outras tantas vezes. Deus é fiel ao nome dele. Deus é fiel à vontade dele, Deus é fiel à hora dele, Deus é fiel à forma dele, porque sendo fiel a ele, à glória dele, o nome dele é exaltado. Então, quatro maneiras que Deus usa para guiar seu povo, e isso eu usei de um texto que eu li muito apropriado do pastor John Piper. Ele fala que Deus guia o seu povo através de decretos, direcionamentos, discernimento e declarações. Deus guia o seu povo pelas veredas da justiça, por amor de seu nome, em primeiro lugar, através de decretos. Deus soberanamente decreta e planeja circunstâncias que nos levam ao ponto onde Ele quer que a gente chegue. Mesmo que nós não tenhamos qualquer participação consciente na chegada àquele destino. Deus às vezes decreta que a gente chegue a determinados lugares, mesmo que a gente não tenha qualquer participação consciente naquela chegada. Por exemplo, Paulo e Silas no livro de Atos. Paulo e Silas no livro de Atos foram colocados na prisão. E porque eles foram colocados na prisão, tanto o carcereiro como toda a família do carcereiro, você pode ler isso em Atos 16, a partir do verso 24, e porque Deus decretou colocar Paulo e Silas na prisão, aliás, quem é que planeja ser preso? Você não lê em Atos que Paulo e Silas haviam planejado a prisão. Mas Deus não só quis que assim fosse, como decretou que assim fosse, porque esse era o plano de Deus, mas não o de Paulo. Outra coisa, era plano de Paulo seguir para a Ásia. Mas Deus decretou e disse, não, você vai passar a Macedônia, você vai para a Europa. Através de decretos, Deus nos coloca em lugares onde a gente não tinha planejado ou decidido chegar. Deus faz isso e a gente precisa entender isso. Essa é a forma de Deus nos conduzir, decretos. É a condução de Deus para as nossas vidas por decretos. É uma forma especial, e dentre as três outras que a gente vai ver, ela é a mais abrangente porque ela envolve todas as outras, já que os decretos de Deus incluem também as nossas decisões. Deus também decreta as nossas decisões. Mesmo quando nossas escolhas são erradas, Ele bate o olho e diz, não era esse o caminho que eu teria, mas para que se cumpra meu plano, siga a sua vontade. E Deus é infalível, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus, diz Jó 42, verso 2. Então Deus conduz o seu povo, em primeiro lugar, através de decretos. Ou seja, Ele nos leva a lugares, Ele nos faz passar por circunstâncias, Ele nos faz chegar a determinados destinos que nós conscientemente jamais teríamos planejado, mas Ele assim o faz, porque a vontade dEle está envolvida nisso. Algo que Ele quer que façamos. Segundo, Deus nos dirige através de direcionamento. Deus nos guia quando nos dá os mandamentos e os ensinos explícitos na Bíblia. Essa é a direção de Deus através das palavras escritas das Escrituras. Os 10 mandamentos, por exemplo, não roube, não mate, não minta e assim por diante. O Sermão do Monte também, quando diz, ame os seus inimigos. Ame quem te persegue, ore por eles. Essa é uma forma, Senhor, como é que eu ajo diante daquele chefe, daquele patrão que só me persegue, que só me maltrata? Jesus diz, a forma de você agir é a seguinte, amando-o, orando por ele. Essa é a direção de Deus na palavra. Deus também tem passagens nas epístolas, onde ele diz assim, seja cheio do Espírito Santo. A maioria das decisões que a gente precisa tomar na vida, no que diz respeito a discernimento, a gente tomaria melhor se fôssemos obedientes a essa primeira direção de Deus. Encham-se do Espírito. A gente sabe qual é a vontade de Deus. Seja cheio do Espírito, revesti-vos com humildade, sejam humildes no muito, no pouco, sejam humildes. É a vontade de Deus, é a direção de Deus. Outra coisa, às vezes a pessoa vira e fala assim, pastor, ora por mim, eu estou namorando fulano ou fulana, pretendo casar, mas a pessoa não é crente, eu quero entender a vontade de Deus. Eu digo, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, está na Bíblia. Então essa é a condução de Deus através de direcionamento conforme revelação bíblica. Então ele nos dirige por decretos, ele nos dirige por direcionamentos através da Bíblia. Em terceiro lugar, ele nos dirige através de discernimento. A maioria das decisões que a gente toma, elas não estão especificamente escritas na Bíblia. Discernimento é como seguimos a direção de Deus pelo processo da aplicação espiritualmente sensível da verdade bíblica. Ou seja, eu conheço as Escrituras, eu sou uma pessoa que busco me encher do Espírito a cada instante, eu leio a situação e eu aplico o que eu conheço das Escrituras, o que o Espírito me mostra das Escrituras, e eu uso então o meu discernimento para tomar a minha decisão, para seguir o meu caminho. Paulo fala disso em Romanos 12, no verso 2, quando ele diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, deixem o Espírito de Deus pegar as Escrituras de Deus e ir moldando a sua mente, transformando a sua mente, o seu coração. Só assim você vai experimentar os caminhos de Deus, a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. Então, o discernimento. Nesse caso, Deus não declara especificamente o que fazer, mas o Espírito de Deus ajusta a nossa mente, o nosso coração, usando a palavra, usando as nossas orações, para que o nosso coração seja inclinado numa direção onde trará mais glória a Deus. Então é assim a condução através do discernimento. Deus nos conduz através de decretos, direções explícitas na Bíblia, discernimento de uma mente cheia da palavra e do Espírito de Deus. E aí vem a quarta maneira, declarações. Essa é a forma mais incomum. Essa é a forma mais incomum que Deus usa para nos guiar. Mas Ele ainda assim a usa. Ele simplesmente declara para nós o que a gente tem que fazer. Por exemplo, Atos 8:26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada lá no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Uma declaração direta da parte de Deus: saia daqui e vá para ali. E aí no verso 29 de Atos 8, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Pastor, Deus pode falar comigo através de um sonho? Pode. Através de uma declaração direta do Espírito ou de alguém? Pode. Não é a forma comum. Mas Deus certamente declara a sua vontade a pessoas de uma forma aplicada. Agora, e aqui eu acrescento ao que John Piper escreveu. Muito cuidado tem que ser tomado com essas declarações recebidas de Deus. E nesse sentido eu penso que alguns parâmetros de comparação são indispensáveis. Se você olhar para a sabedoria de Paulo e para a sabedoria de João no Novo Testamento, você consegue entender que tipo de parâmetro eu e você devemos usar na hora de discernir se o sonho é de Deus para mim, se aquela palavra de alguém é de Deus para mim, enfim, o que eu tenho que fazer? Graças a Deus, irmãos, que a gente não fica entregue a nós mesmos, ou às palavras de alguém, ou à subjetividade de um sonho, que, repito, Deus pode usar? Pode, de forma incomum. Então, geralmente, o que eu costumo dizer para quem diz assim: não, Deus me falou num sonho, Deus revelou a mim, Deus... Primeira coisa que eu digo: Deus não é Deus de confusão e sim de paz. 1 Coríntios 14, 33. E olha que Deus está falando aqui, gente, num contexto, através de Paulo, em que Paulo estava escrevendo para a igreja, onde havia vários profetas falando ao mesmo tempo. Várias pessoas falando línguas estranhas ao mesmo tempo. E Paulo diz assim: se vocês entendem isso como forma de Deus declarar coisas a vocês, estão enganados, porque o que está acontecendo aqui é uma confusão no próprio coração de vocês. Um diz uma coisa, o outro diz outra. E quando você compara o que todo mundo diz, você não chega a um denominador comum. Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Outra coisa que eu costumo dizer, 1 João 4, versículo 1. Não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. E esses falsos profetas eram do tipo que falavam em nome de Jesus, que tinham aparência de piedade. Então não acreditem em todo tipo de espírito. Ponham à prova de que forma? Teste a partir do senhorio de Cristo, como João vai dizer. Teste a partir das revelações bíblicas, como o texto bíblico sempre diz que deve ser. Então, não é porque vem em nome de Cristo e da parte do Espírito que você recebe e diz, pronto, não. Provem os Espíritos. Não é carnalidade você pegar a revelação de alguém, ou a impressão do seu coração, o sonho que você teve. Não é carnalidade você colocar isso à prova diante de Deus, usando parâmetros objetivos. Então, em primeiro lugar, Deus não é de confusão, é de paz. Provem todos os espíritos. 1 Coríntios 4:4. Eu acho tremendo o que Paulo diz aqui. Porque muita gente, quando diz ter recebido uma declaração de Deus, diz assim: minha consciência está em paz. Paulo diz assim, 1 Coríntios 4:4, minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Vocês ouviram isso? Fulano pode estar com a consciência em paz e totalmente errado. Paulo está dizendo que a consciência dele estava limpa. Ele era fiel a Deus, ele prestava contas a Deus, a consciência dele estava limpa, mas ele diz, mas não importa o que eu penso sobre mim mesmo. Não importa o que minha consciência diz, se a minha consciência estiver em desacordo com Deus na palavra. Oh, gente, isso é tão sério. Quando você diz receber alguma declaração de Deus conduzindo a sua vida. Porque se a minha consciência está em paz, mas em choque com o que Deus diz nas Escrituras, quem está errado não são as Escrituras, mas a minha consciência. Mas a minha paz de espírito. Pessoas, às vezes, discernindo a vontade de Deus, costumam dizer o seguinte: olha, eu costumo tomar uma decisão quando eu estou em paz. Gente, Paulo, quando fala disso, ele está falando de paz entre você e o irmão. Ele está falando de relacionamento que precisa ser reatado. Porque muitas vezes, quando Deus diz algo claro para nós, faça isso nas Escrituras, o nosso espírito vai ter medo, não vai ter paz. Nós falamos disso domingo agora, estudando a vida de Paulo, lá em Corinto, cheio de temor no coração, no centro da vontade de Deus, mas com o coração cheio de temor e tremor. E aí Deus aparece para ele na pessoa de Jesus e diz: Paulo, não tenha medo não, fique em paz. Então a gente leva em conta que Deus não é de confusão, de paz, a gente não acredita em todo o Espírito, mas coloca a prova, a gente põe a nossa consciência debaixo da luz da palavra de Deus, porque se a nossa consciência estiver maculada pelo pecado ou qualquer outra coisa em que contradiz a palavra de Deus, a minha consciência está errada, 1 Coríntios 14:29. Que coisa interessante isso aqui. Que dois ou três profetizem e os outros avaliem o que for dito. Você recebeu uma palavra de alguém. Você recebeu um sonho que você diz ser direção de Deus para a sua vida. O princípio para mim é claro. Sabe o que você tem que fazer? Traga outros irmãos ou irmãs maduros para a equação. Traga eles para cá e diga, olha, o que eu ouvi foi isso. O que eu tenho sentido é isso. O que eu sonhei foi isso. O que eu estou com vontade de fazer é isso. Pelo seu conhecimento da Bíblia e da vida. O que, que você me diz? Me ajude a discernir isso. Quanta sabedoria de Paulo em dizer para uma igreja onde todos queriam profetizar, ele fala, olha, limitem a dois ou três e mesmo assim, avaliem se o que estão dizendo é bíblico. Eu duvido que isso aconteça toda hora aí no meio, dito pentecostal ou mesmo entre nós, ditos tradicionais. Infelizmente, não é assim. E sabe o que é ainda mais tremendo? É Paulo dizer em 1 Coríntios 14:37 o seguinte: se alguém afirma ser profeta, ou ser e se considera espiritual, ou seja, se alguém afirma ter recebido palavra de Deus que precisa ser dita para a igreja, se essa pessoa se considera espiritual bastante para receber esse canal direto de Deus, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor, ou seja, serão os primeiros a avaliar o que tem a dizer com o que a Bíblia escreve. Gente, como a gente precisa dos parâmetros das Escrituras, e esta é a condução através da declaração de Deus. Deus pode falar através de um sonho, através de uma palavra que alguém traz para você? Sim. É uma forma incomum, mas pode. Desde que você, para sua segurança, para sua sanidade mental, porque o que eu vejo acontecer nesse meio, gente, é um bando de esclerose múltipla. Com todo amor e carinho e respeito eu digo isso. Para sua sanidade mental, você precisa levar em conta, Deus não é de confusão e sim de paz. Não acreditem em todo espírito, mas ponha à prova para ter a certeza de que o espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Que dois ou três profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Deus guia o seu povo, gente. Deus guia o seu povo através de decreto, através da direção bíblica, através do discernimento e através de declarações. Tudo isso fica mais fácil quando a gente cultiva uma comunhão íntima com o Senhor a ponto de a voz do Senhor tornar-se para nós inconfundivelmente confiável. Agora, sabe o que é mais difícil? É que quando o assunto é saber a vontade de Deus, olha aqui, veja se não é verdade. Quando o assunto é saber qual é a vontade de Deus, sabe qual é a maior dificuldade que a gente tem? Não é saber qual é a vontade de Deus. Eu percebo que a maior dificuldade que a gente tem é fazer aquilo que a gente sabe que Deus quer que a gente faça. A maior dificuldade ao longo de todos esses anos andando com o Senhor na minha própria vida, nem sempre é saber o que eu tenho que fazer. Mas é tendo discernido ou desconfiado do que Deus quer que eu faça, eu já sei que Deus quer. Eu logo me camuflo, porque o mais difícil não é discernir, o mais difícil é obedecer. E aí, qual é o segredo? O segredo, de novo, é a gente colar no bom pastor e obedecer à voz dele. João 10:25, Jesus respondeu: eu já lhes disse e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai, mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Quanto mais intimidade com o Senhor, na palavra, na oração, na comunhão do corpo de Cristo, na sanidade espiritual, quanto maior essa comunhão, mais eu discerno a voz de Deus, mais eu creio e mais eu obedeço. Então, se o Senhor Jesus for o seu pastor, não vai te faltar direção. Você vai poder dizer com fé, com esperança e com coração cheio de amor o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. E assim ele honra o seu nome. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra seja para nós a voz do Senhor, direcionando. Que os decretos do Senhor sejam para nós doces. Que o discernimento do nosso coração seja pautado pelas Escrituras e guiado pelo Espírito. Que as declarações que porventura recebermos sejam todas provadas pelo crivo da palavra de Deus e da sabedoria da multidão de conselhos. Ó Deus, faça de nós um povo assim. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.